Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora antroposófica. Este é o 35º capítulo. O início de minha atividade antroposófica incidiu numa época em que existia em muitas pessoas uma insatisfação quanto aos rumos que o conhecimento tomara na época imediatamente anterior. Elas queriam encontrar um caminho para sair do âmbito existencial em que se haviam confinado, por só acharem válido, como conhecimento seguro, o que pudesse ser obtido com ideias mecanicistas. A mim, esses anseios por uma espécie de conhecimento do espiritual, por parte de alguns contemporâneos, tocavam muito de perto. Biólogos como Oscar Hertwig, que principiara como discípulo de Haeckel, mas abandonara o darwinismo porque, em sua opinião, os impulsos que este conhece não são capazes de explicar a evolução orgânica, eram personalidades nas quais esse anseio cognitivo me parecia manifestar-se. Contudo, eu sentia pesar uma coação sobre todos esses anseios, a crença de que só se poderia considerar como saber o que é possível de ser pesquisado no reino dos sentidos, com medida, número e peso, mostrou como resultado essa coação. Não se ousava desenvolver um pensar interiormente ativo a fim de vivenciar a realidade mais de perto por meio dele do que por meio dos sentidos. Então as pessoas se limitavam a dizer, dois pontos, abre aspas, com os meios até agora empregados para explicar até as formas superiores de existência, como as do mundo orgânico, não se avança. Fecha aspas. Quando, porém, tinham de chegar a um resultado positivo, quando deviam dizer o que é que atua no impulso da vida, perdiam-se em ideias indefinidas. Entre os que ansiavam por sair das explicações mecanicistas do mundo, faltava em geral a coragem de reconhecer o seguinte, dois pontos. Quem quer superar esse mecanicismo deve também superar os hábitos mentais que levaram a ele. Não se queria tornar pública uma confissão de que a época teria precisado. É a seguinte: dois pontos. Com a orientação voltada para os sentidos, avança-se no que é mecanicista. Na segunda metade do século XIX, as pessoas se haviam acostumado a essa orientação. Agora que o mecanicismo deixa as pessoas insatisfeitas, não se deveria querer avançar em domínios mais elevados com a mesma orientação. Os sentidos no ser humano provêm seu próprio desenvolvimento. Todavia, com o que proporcionam dessa maneira a si mesmos, nunca se vislumbrará outra coisa, senão o que é mecânico. Querendo se conhecer mais, deve-se dar às forças cognitivas mais profundas uma forma análoga à que a natureza dá às forças sensoriais. As forças cognitivas voltadas para o elemento mecânico estão despertas por si. Aquelas apropriadas para as formas superiores da realidade precisam ser despertadas. Essa autoconfissão do anseio cognitivo parecia-me uma necessidade da época. Eu me sentia feliz ao perceber alguma disposição para isso. É assim que guardo uma bela recordação de uma visita a Jena. Eu tinha de proferir em Weimar palestras sobre temas antroposóficos. Organizou-se também uma palestra em Jena, num círculo menor. Após a mesma, houve ainda uma reunião com um grupo bem restrito que queria discutir sobre o que a teosofia tinha a dizer. Nesse grupo estava Max Scheler, que naquele tempo atuava em Jena como professor de filosofia. Num debate sobre o que ele sentia de minhas explanações, logo se travou uma discussão. Percebi imediatamente o profundo traço que vigorava em seu anseio cognitivo. Era com tolerância interior que ele ia ao encontro de minha opinião. Aquela tolerância necessária a quem realmente quer conhecer. Nós discutíamos sobre a justificação gnosiológica do conhecimento espiritual. Falávamos sobre o problema de como a penetração na realidade espiritual deveria ter, de um lado, um embasamento gnosiológico, tal qual o que havia, de outro, para a realidade sensorial. O modo de pensar de Scheler deixou em mim uma impressão de genialidade, e até hoje venho acompanhando seu caminho de conhecimento com o mais profundo interesse. Senti sempre uma profunda satisfação, a cada vez que, muito raramente é pena, pude reencontrar esse homem que naquela época me fora tão simpático. Para mim, tais experiências eram significativas. A cada vez que ocorriam, havia novamente uma necessidade interior de reexaminar a segurança de meu próprio caminho cognitivo. E nesse exame, sempre recorrente, desenvolvem-se as forças que desvendam regiões cada vez mais amplas da realidade espiritual. De minha atividade antroposófica, existem atualmente dois resultados, dois pontos. Primeiro, meus livros publicados para o mundo em geral. Segundo, uma grande série de cursos concebidos, a princípio, como tiragens particulares e destinados exclusivamente à venda a membros da sociedade teosófica, mais tarde, antroposófica. Eram anotações oral, mal, ora bem feitas durante as palestras, e que, por falta de tempo, não puderam ser corrigidas por mim. Eu teria preferido que a palavra oral permanecesse palavra oral. Mas os membros queriam a edição privada dos cursos e foi assim que ela aconteceu. Se eu tivesse tido tempo para fazer correções, não teria sido necessária a restrição só para membros. Agora, essa restrição já foi cancelada há mais de um ano. Nesta minha autobiografia, é necessário dizer principalmente como ambos, meus livros publicados e essas edições privadas, se integram no que eu elaborava como antroposofia. Quem quiser acompanhar minha luta e meu trabalho interiores para colocar a antroposofia ante a consciência da atualidade, deverá fazê-lo com base nos livros editados para o público em geral. Neles, eu também entro em discussão com tudo o que, em termos de anseio cognitivo, existe nesta época. Aí é transmitido o que se modelou cada vez mais em mim, em contemplação espiritual, que veio a ser, embora sob muitos aspectos de maneira imperfeita, o edifício da antroposofia. Ao lado dessa exigência de edificar a antroposofia, e nisso servir apenas ao propósito de transmitir comunicações do mundo espiritual ao mundo cultural de hoje, surgiu outra, a de ir plenamente ao encontro das necessidades anímicas e anseios espirituais dos membros da sociedade. Havia principalmente uma forte inclinação a querer ouvir uma exposição dos evangelhos e do conteúdo geral da Bíblia à luz da antroposofia. As pessoas queriam ouvir, sob forma de cursos, algo a respeito dessas revelações feitas à humanidade. Na medida em que se realizavam ciclos de palestras no sentido dessa solicitação, acrescentou-se ainda outro aspecto, dois pontos. Nessas palestras só havia membros familiarizados com os conteúdos básicos da antroposofia. Era possível falar-lhes como pessoas adiantadas no âmbito antroposófico. A atitude adotada nessas palestras internas não poderia ser a mesma que nos livros destinados inteiramente ao grande público. Nos círculos internos, eu podia falar sobre coisas que, caso fossem destinadas desde o início a uma exposição pública, teriam de ser formuladas diferentemente. Na dualidade formada pelos escritos públicos e os privados, reside, de fato, algo que se origina de dois substratos diferentes. Os livros públicos são o resultado de minha luta e meus trabalhos interiores. Nas edições privadas, a sociedade luta e trabalha comigo. Eu escuto as vibrações na vida anímica dos membros e de minha viva integração naquilo que ouço, nasce a atitude adotada nas palestras. Em nenhum lugar foi dito, nem em mínima proporção, algo que não fosse o mais puro resultado da antroposofia que se estruturava. Não se pode alegar concessões a preconceitos ou pressentimentos dos membros. Quem lê essas edições privadas pode tomá-las no mais pleno sentido, como sendo a expressão do que a antroposofia tem a dizer. Foi por isso que, quando as acusações nesse sentido se tornaram por demais insistentes, pôde-se abandonar sem reservas à determinação de divulgar essas edições apenas entre os membros. Só que é preciso admitir a possibilidade de haver erros nos textos não revisados por mim. Um juízo sobre o conteúdo dessa edição privada só poderá ser admitido em quem conhece o que é considerado premissa de julgamento. E, para a maior parte dessas edições, isso é, no mínimo, o conhecimento antroposófico do ser humano, do cosmo, na medida em que sua essência é apresentada na antroposofia, e daquilo que se encontra nas comunicações do mundo espiritual como história antroposófica. Fim do 35º capítulo.